Entrevista.
O conflito entre Israel e Irã entrou hoje no quarto dia. Segundo a agência Reuters, um ataque de mísseis iranianos deixou hoje 8 mortos em Tel Aviv, a capital israelense, e na cidade portuária de Haifa. O número de feridos nesse ataque passa de 100. Até agora, de acordo com informações dos governos dos dois países, 224 iranianos e 22 israelenses morreram desde que os ataques começaram na última sexta-feira. Para falar sobre esse conflito que faz o mundo prender a respiração, nós convidamos Ivan Godó, especialista em assuntos internacionais. O Ivan está aqui no estúdio da Rádio Senado. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, tem falado aqui conflito, mas vamos falar aqui de guerra, né, entre Israel e Irã. Qual a chance desse conflito escalar e virar uma guerra regional com consequências mundiais?
Essa é a grande pergunta. Inicialmente, podemos ver que a guerra está se circunscrevendo, digamos, a Israel e Irã. O Irã, ele está bombardeando também Israel, né, com mísseis e drones, mas não está atacando, por exemplo, as bases militares americanas no Oriente Médio, nem está tentando impedir a navegação no Golfo Pérsico, né, que é a outra questão que seria também uma grande arma do Irã, que seria impedir a exportação de petróleo, o que faria o preço do petróleo subir extraordinariamente. Já está subindo, né? Mas subiria muito mais o preço do petróleo se fosse impedida a navegação, já que grande parte do petróleo mundial, né, sai de lá, dessa região. E lembre-se que já está afetado o mercado de petróleo pelos problemas da guerra Rússia-Ucrânia.
Então, essa, digamos assim, reação moderada do Irã aos ataques israelenses é uma evidência, Ivan, na sua opinião, de que o Irã não está num bom momento, está enfraquecido, e por conta disso a reação foi menor do que a esperada?
Eu acho que o Irã também está preocupado em aumentar, em não aumentar o número de inimigos nesse conflito, né? Porque se ele, por exemplo, tentar atacar as bases americanas, os americanos vão participar já diretamente da guerra. Por enquanto, os Estados Unidos, ele indiretamente participa, porque ele fornece todo o armamento de Israel, basicamente, né? As bombas que são utilizadas, etc. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, eles ainda não forneceram suas bombas mais poderosas, as que conseguem entrar profundamente na terra. E, na verdade, também nem adiantaria muito para Israel, porque somente certos aviões americanos é que podem lançar essas bombas. Então, há uma expectativa por parte de Israel de que os Estados Unidos participem. Mas o que se nota é que, no caso, embora tenham sido informados, segundo o próprio presidente Trump disse, não havia, digamos, os Estados Unidos não estavam interessados nesse conflito diretamente. Eles deixaram Israel fazer o conflito, mas eles não querem participar, até porque isso faz parte da política do Trump de isolacionismo, de deixar os Estados Unidos voltados para seus próprios assuntos e abandonar conflitos que tem aí, como vemos na questão da Ucrânia, né? Como os Estados Unidos têm procurado se distanciar, né?
Pois é, inclusive estavam ocorrendo negociações, né, com a participação dos Estados Unidos e do Irã em Omã para um acordo em torno do programa nuclear iraniano, que inclusive, segundo o governo israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, esse foi o motivo que levou Israel a atacar o Irã, que é por conta do programa nuclear iraniano. Ivan, a gente tem informações de que houve danos, né, às instalações nucleares de boa parte do Irã, não só a parte física, né, mas também a parte intelectual, porque cientistas iranianos foram mortos nos ataques. Então, qual foi o impacto desse ataque de Israel no programa nuclear iraniano?
Essa é a grande dúvida, porque Não há, evidentemente, informações, né, abertas sobre o assunto, porque trata-se de um programa bastante secreto. Mas há a seguinte questão. Essas usinas nucleares iranianas, onde está sendo enriquecido, né, o urânio, né? Lembrando sempre que o Irã fala que esse enriquecimento não é com o objetivo de fazer bombas
fins
atômicas, seria com fins pacíficos, e que ele tem o direito de fazer isso. Agora, a questão é que existe essa parte que está na superfície, mas a parte é como um iceberg, a parte mais importante é subterrânea. O solo do Irã é montanhoso, o Irã é um país montanhoso, e parecido até com o Afeganistão. Então, por exemplo, essa base que foi, essa usina que foi mais afetada, a usina de Natanz, ela tem umas instalações nucleares acima que foram muito afetadas, mas tem outras que estão a 8 metros de profundidade, sendo que as bombas israelenses só atingem 6 metros. Além disso, são instalações já feitas para evitar um ataque, então não são instalações que têm toda uma série de corredores em zigue-zague, com portas que se fecham automaticamente, então é muito difícil penetrar essas instalações. E aí eu vou falar da outra usina, que essa sim se considera que não foi afetada, a de Fordow. Essa usina de Fordow, as instalações estão nucleares, elas se situam de 80 a 90 metros de profundidade. Não há nenhuma bomba no mundo que consiga alcançar essa profundidade.
Nem as americanas que penetram o solo.
As americanas atingem 60 metros, então não atingiriam. O que indica é que provavelmente esse ataque vai atrasar o programa nuclear, mas não vai destruir o programa nuclear. E aí vem a outra questão. Provavelmente há sempre uma discussão interna no Irã se faz ou não a bomba atômica, porque há 30 anos se fala nesse programa nuclear. Se houvesse já talvez a decisão, uma unanimidade nisso, já teria sido feita. Há um risco, né? Observa, para Israel, Israel considera isso um perigo existencial, já que o Irã é um ultra inimigo, né, de Israel, e Israel acha que é um risco grande que o Irã tenha bombas nucleares. Agora, provavelmente esse ataque, embora o Irã diga que não, que continua disposto a não fabricar bombas nucleares, vai aumentar, digamos, a força dos falcões dentro do governo iraniano, dizendo, temos que ter a bomba atômica, né? Fomos atacados porque não temos a bomba atômica. Se tivéssemos, não seríamos atacados. Veja o caso da Coreia do Norte, que não é um país rico de forma alguma, mas como tem algumas bombas nucleares, ninguém se atreve a atacar a Coreia do Norte. Então essa é toda a questão. Pode ser, o que não se sabe bem, mas pode ser que o efeito seja ao contrário do que espera Israel, ou seja, que isso faça com que o Irã decida realmente fabricar a bomba atômica.
Que a linha dura ganhe espaço, né, no regime iraniano e fale, agora vamos partir de vez para bomba atômica. Agora, Ivan, temos aí então esse ataque de Israel, estavam ocorrendo negociações, as negociações com Estados Unidos e Irã, lá em Omã, estão suspensas, então?
Elas estão suspensas, porque o Irã não pode negociar, politicamente, para o governo do Irã, negociar agora sob bombardeio, indicaria como que eles estão fracos, etc. Evidentemente, o Irã foi afetado, né? A cúpula militar iraniana foi eliminada. Dizem até que o Irã, ele pensava que enquanto durasse as negociações não haveria um ataque desse tipo. De certa maneira, o Irã, nesse sentido, ele falhou, né? Ele não previu.
A inteligência iraniana não
falhou nisso. Agora, há uma questão também. Surpreende, duas coisas surpreendem. Em primeiro lugar, como o Irã conseguiu, apesar da perda dos principais líderes militares, rapidamente recompôs a cadeia de comando e mostrou capacidade de atacar Israel. Inclusive, vamos falar claro, são os maiores bombardeios que Israel sofre, né? Já sofreu porque houve o ataque do terrorista, aquele do Hamas, né? Do 7 de outubro, etc. Agora, a questão é que aquele ataque foi numa área de fronteira e não foi um bombardeio, foi um ataque mesmo, elementos que cruzaram a fronteira e atacaram. Esses ataques estão pondo um pouco em dúvida a capacidade do famoso domo de ferro israelense, porque ele derruba a maior parte dos mísseis, só que uma parte está atingindo, por exemplo, inclusive infraestruturas importantes. Foi nessa última onda de bombardeios, foi atingida uma usina uma como é que se diz? Uma instalação de combustível israelense importante. Inclusive foi afetado o sistema elétrico de Israel, né? O que indica, porque é difícil também, observa que de certa maneira funcionava bem contra aqueles mísseis do Hamas, que são mísseis muito simples, né? Caseiros, fundo de quintal. Agora, funciona relativamente bem contra esses mísseis iranianos. O problema é o volume de mísseis. Além disso, Adriano, tem os drones também, que os drones é um elemento também, né? De distração, né? Porque eles fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que não vemos é à vista como acabar isso, porque o problema é que para Israel, para o Netanyahu, ele está pondo em jogo seu futuro político, e ele precisa sair com uma vitória clara. Se continuar o programa nuclear iraniano, de certa maneira vão dizer, bom, não serviu para nada, né? E outra coisa, isso sim, que até agora podemos dizer que é um fracasso israelense, o fato de que não conseguiram que os Estados Unidos entrassem no conflito.
Estamos conversando com Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais, o assunto, claro, a guerra entre Israel e Irã. Para encerrar aqui, Ivan, nós teremos no mês que vem, no Rio de Janeiro, né, nos dias 6 e 7 de julho, a reunião de cúpula dos chefes de Estado do BRICS, aquele grupo, né, que o Brasil faz parte, originalmente com Rússia, Brasil, Índia, China e África do Sul, e agora tem o Irã como membro pleno. Como é que esse conflito talvez aí aumenta a importância desse encontro de cúpula no Rio de Janeiro no mês que vem, que deve ter a participação de altas autoridades do Irã?
Evidentemente, o Irã vai tentar obter uma clara condenação de Israel por esse ataque, né? Do ponto de vista legal, trata-se de um ataque preventivo. É algo muito semelhante, né? Se você for comparar à questão da invasão da Ucrânia pela Rússia, porque a Rússia alega que a Ucrânia seria um perigo futuro para a Rússia.
Por conta da OTAN.
No caso de Israel, Israel já disse, bom, que não é nenhum perigo futuro, que é um perigo neste momento, né? Israel justifica. Então, provavelmente haverá alguma condenação de Israel. Não se sabe até que ponto, né? O que vai haver, porque são 11 países. Agora, a maioria desses países são mais ligados ao Irã do que a Israel. E o Irã vai pressionar, possivelmente, para obter uma clara condenação de Israel nesse conflito. Agora, o que devo dizer que o principal nessa questão toda é o preço do petróleo. Esse é um ponto que pode, né, afetar inclusive o Brasil, né? Falando de Brasil, já está afetando, porque daqui a pouco nós vamos ter que pagar mais pelo petróleo, mais pela gasolina, quando formos abastecer o carro. Isso é quase inevitável. Agora, ao mesmo tempo, a gente está vendo como estão proliferando os conflitos no mundo. Semana passada, inclusive, houve um discurso do senador Paulo Paim sobre isso, que o mundo nesse momento tem 50 guerras em andamento. Só se fala dessas principais, mas tem uma série de guerras menores e algumas que estão provocando, como a guerra civil do Irã, mais refugiados e mais deslocados internos até do que a guerra da Ucrânia.
Verdade.
Então, essa é a questão. Talvez, como se menciona que falava o Papa, o falecido Papa Francisco, o mundo já entrou numa terceira guerra mundial, só que é por etapas, né? Não é tudo ao mesmo tempo, mas isso tudo é muito perigoso, né? É muito perigoso.
Ivan Godoy, muito obrigado aqui pela sua participação, sempre muito bem-vindo, e hoje aqui ao vivo conosco aqui no estúdio da Rádio Senado. Um abraço para você, até a próxima.
Até a próxima.